Hoje abrimos as portas dos estúdios da RDP Internacional para recebermos o Dr. José Carlos Almeida Nunes, que traz até nós o seu último livro, O Médico da Casa, onde aborda os maus hábitos adquiridos durante o confinamento que nos causaram vários problemas de saúde. Seja então muito bem-vindo à RDP Internacional, junto também das nossas comunidades e de todos aqueles que nos escutam além fronteiras.
Muito obrigado, é com muito gosto que o faço. Agradeço muito este convite e esta oportunidade para, enfim, falarmos às nossas comunidades, que são realmente uma referência para nós que estamos aqui em Portugal, mas temos noção que temos um mundo espalhado pelo mundo. Vamos a isso.
O que é que podemos encontrar neste livro, O Médico da Casa? Numa altura em que falamos tanto de saúde devido à pandemia, há outras doenças, para além do Covid-19.
Muito bem. Acabou por, digamos, focalizar aquilo que foi, digamos, o meu ponto de partida para a construção deste livro. Na realidade, durante o período de pandemia, todos nós, digamos que estamos ligados à saúde e também vocês, a comunicação social, estivemos muito virados precisamente para este processo da pandemia. E durante esse período, as doenças também muito emergentes, nomeadamente as doenças do foro cardiovascular e as doenças oncológicas, portanto o cancro em geral, não deixaram de se manifestar, como é óbvio. Ora bem, acontece que neste período pandémico houve necessidade de, e o termo é um bocadinho pesado, mas é verdadeiro, descurar um pouco os cuidados com estas outras situações. Porquê é que eu digo isto? Porque nós assistimos à desativação de alguns e muitos serviços hospitalares que funcionavam, digamos, noutra direção e passaram a ser vocacionados no sentido de tratar doentes com Covid-19. Também nos cuidados de saúde primários houve muita gente, muitos médicos, muitos enfermeiros, muitos auxiliares que foram destacados para o combate à pandemia e, portanto, houve uma desfocalização, digamos, da nossa atenção em geral relativamente a estas doenças tão importantes. E daí que nasceu em mim, digamos, esta necessidade de relembrar que estas doenças continuam muito ativas e continuam a vitimar não só muitos portugueses, como também muita gente pelo mundo fora. Este foi, digamos, o racional, digamos, o grande motor mental que me levou a construir este livro, O Médico da Casa.
E chamar a atenção de várias doenças, como a hipertensão, a obesidade.
É verdade, é verdade. O livro foca, por um lado, as principais doenças do chamado doente cardiometabólico, ou seja, que são os principais fatores de risco para a doença cardiovascular, como sejam o aumento do colesterol e triglicéridos, chamado dislipidemia, a hipertensão arterial, a obesidade também e esse verdadeiro flagelo do virar do milénio, que é a diabetes, nomeadamente a diabetes tipo 2. A par disto, o livro também foca outros aspectos que são importantes, como a saúde mental, como a obesidade, como referi ainda agora muito bem, e também alguns outros apontamentos de outras situações. Portanto, mais uma vez e ainda, a preocupação de, numa linguagem muito fácil, e deixe-me adiantar já isto, numa linguagem, digamos, algo descodificada em relação à terminologia médica, portanto, de modo que o vulgar cidadão não ligado à saúde perceba do que se está a falar, surgiu, mais uma vez, esta necessidade de construir esta, vou chamar assim, esta obra, porque eu acho que merece este termo.
Este livro, no fundo, é dirigido a quem? Aos seus pacientes, aos doentes ou à sociedade em geral?
Não, este livro é dirigido claramente à sociedade em geral, isso não tenho a mais pequena sombra de dúvida, porque aos meus pacientes seria muito redutor e, enfim, de uma forma algo brincalhona, direi que os meus pacientes já estão suficientemente avisados por mim e pelos meus colaboradores relativamente aos riscos destas doenças e aos comportamentos que devem ter. Portanto, a sociedade em geral, as pessoas em geral, devem e podem aqui, através da leitura deste livro, eu não aconselho uma leitura, digamos, da primeira à última página, não como se for um romance, porque não é. O que eu aconselho é que quando um indivíduo tiver dúvidas sobre algum tema, que procure, digamos, nos vários capítulos do livro, procure, dizia eu, algum esclarecimento, não só da situação do ponto de vista de sintomas, de aparecimento, da caracterização da doença, mas também, e muito acima de tudo, de vários conselhos úteis e práticos para podermos minimizar o impacto dessas doenças.
É um livro, então, de consulta?
É um livro, então, de consulta. Eu classifico como tal e julgo que é um livro que pode estar disponível para a pessoa poder ler em qualquer altura e em qualquer situação. Vamos ver, por exemplo, há um senhor X que, de repente, de uma forma, porque mudou o seu estilo de vida, começa a ganhar peso, a ganhar peso, a ganhar peso. É claro que a esse indivíduo vai interessar ler, digamos, o capítulo sobre a obesidade. Como é que ela surge, o que é a obesidade, quais são os seus riscos associados e também quais são as ofertas terapêuticas de que pode dispor. E, portanto, é, portanto, um livro que eu considero, acima de tudo, de consulta.
Fala também aqui neste livro do cancro.
Sim, e mais do que isso, nós estamos muito eivados, digamos ainda, deste espírito, que é evidente que quando se faz um diagnóstico de cancro a um indivíduo, há aqui uma viragem na página da vida das pessoas, porque há um assumir, muitas vezes inconsciente, de que a vida termina ali. E o livro fala um pouco no sentido oposto, isto é, nós os médicos conseguimos tratar, conseguimos, eu diria, curar é um termo se calhar um bocadinho abusivo, mas curar barra controlar a grande maioria, a grande percentagem dos cancros que nos são apresentados. E o livro fala sobre isso. Fala sobre isso e fala também sobre uma necessidade absolutamente emergente, que é o diagnóstico cedo, o diagnóstico precoce, que é mandatório em oncologia e é o ponto de partida para podermos resolver e curar a situação. Portanto, e mais uma vez, também no livro e no que diz respeito às doenças oncológicas, são referidos aqueles cancros mais prevalentes, o cancro do cólon, o cancro da mama, o cancro da próstata, enfim, portanto, aquelas situações mais prevalentes e que mais causam morbilidade e mortalidade são também observados com um pouquinho mais de detalhe.
Este livro já vai na sua quarta edição. Reações? Há críticas? As reações têm sido positivas? Como é que têm sido?
Têm sido positivas. Sabem que a classe médica é uma classe, como todas, enfim, elas, mas também a classe médica não é forçosamente uma classe muito unida e é também uma classe muito crítica. Isto para dividir, digamos, as observações que tenho recebido relativamente ao livro nestas duas facções que são algo distintas. Uma da população em geral, nomeadamente dos doentes que me contactam, das pessoas que me veem, que me encontram, e de uma maneira muito geral tenho tido, digamos, grandes elogios e acima de tudo o grande comentário é este. Ó, doutor, você escreve e dá a impressão que estamos a falar consigo. E, portanto, isto é um elogio muito grande, porque significa que se conseguiu escrever um livro em que a pessoa que está a ler está sempre ali à nossa frente. E eu tive essa preocupação. À medida que escrevia, tinha a sensação sempre de estar a escrever para alguém em concreto. Portanto, em relação às pessoas, à sociedade em geral, a recepção tem sido muito boa, as reações têm sido estupendas. Mas há algo que também me sensibilizou e me deu uma grande alegria. Foi junto dos meus pares, isto é, da minha tribo médica. E eu verifiquei que, quer na apresentação do livro, na feira do livro, quer depois em outros encontros, houve vários colegas de várias especialidades que me vieram comprar o livro e que vieram pedir um autógrafo. E, portanto, isto é a prova de que a própria classe médica, os próprios pares, acabam por considerar que o livro é útil, que o livro pode, enfim, ser constituído como, ou ser concebido, ou ser aceito como um serviço público para as pessoas na generalidade.
E para quem não o conhece tão bem, Dr. José Carlos Almeida Nunes, como é que o podemos definir? Qual é o seu cartão de visita?
O meu cartão de visita é um cartão de um homem que, enfim, que já não é jovem, que já tem muita estrada feita, ainda espera, enfim, percorrer algum caminho, mas que, acima de tudo, é um homem de trabalho. É um homem que se confessa, por vezes, um bocadinho obcecado com o trabalho e quase sempre muito obcecado com o prestar serviço às pessoas e aos doentes que vai acompanhando ao longo da vida. Portanto, eu julgo que este é talvez o meu cartão de visita principal. Juntando a isto, e isso é verdade, uma necessidade permanente de ter uma relação médico-doente muito próxima e muito, muito sem barreiras. Eu penso que este tipo de médico que, por vezes, está um pouco afastado na sociedade moderna, porque a tecnologia é algo que nos acaba por digamos, criar uma sensação que é falsa de algum pedestal, de algum distanciamento em relação às pessoas. Eu penso que o médico, por muito bom que seja tecnicamente, não pode, através desse conhecimento tecnológico e dessa capacidade científica, distanciar-se. Pelo contrário, à medida que vai sendo um ser mais apetrechado, deve ser um ser também mais simples no seu contacto com o próximo. E o seu próximo é realmente o doente. O doente é, e a doença são, digamos, a razão do nosso ser, a razão do nosso dia-a-dia. E, portanto, o meu cartão de visita é, acima de tudo, de um médico que foi sempre, e espero acabar os meus dias dessa maneira, vocacionado em prol do doente.
Doutor Almeida Nunes, se houvesse uma banda sonora para este livro, O Médico da Casa, qual seria?
Ui, é uma questão muito engraçada essa. Essa é uma questão muito engraçada.
De preferência em português.
Se fosse em português, não é?
Sim.
Ocorreu-me uma, não uma banda, mas um músico português, o José Cid, que é um homem já, enfim, já com muito trabalho feito também, e de um trecho dele que ele vem viver a vida a moça. Enfim, eu acho que há ali naquela canção e naquela letra um certo exultar da boa disposição, do viver a vida, do viver o dia-a-dia, e por aí. Depois, outra, é evidente que eu atravessei, digamos, os grandes monstros musicais e as grandes bandas na minha juventude. E, portanto, os Creedence, os Beatles, os Rolling Stones foram, de facto, bandas que marcaram toda uma geração, e essa foi a minha geração, muito marcada por eles, não é? E, portanto, eu acho que remeteria um bocadinho neste sentido. Obrigado, um abraço, e um abraço para todos que nos estão a ouvir também. E já agora, uma despedida a médico, boa saúde. Muito obrigado.
Obrigada.
20 anos mais tarde, encontrei-te por acaso numa rua da cidade onde moravas. Ficámos parados e olhámo-nos sorrindo, como quem se vê a um espelho pela manhã. Dei-te o meu telefone, convidei-te para jantar, adoraste ver a minha coleção. Pelo tempo fora, continuamos unidos e cantamos tantas vezes a canção.
Um espaço de entrevista à noite na RDP Internacional com Isabel Flora.